Boa tarde a todos. Estamos aqui abrindo a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2009 da Secretaria Municipal de Saúde. Ah, é, trimestre. Primeiro trimestre. Quadrimestre é a que a prefeitura apresentou, né, do último ano. Desculpa, gente, que é tanta prestação de contas. Queria agradecer a equipe da Secretaria de Saúde aqui presente, a pessoa do secretário, doutor Oswaldo, e convidá-los a fazer parte aqui da mesa comigo para estar fazendo a apresentação.
É aqui lá que
bem, boa noite a todos e a todas. Nós estamos numa atividade rotineira da Secretaria, da Câmara e do Conselho, que a lei fala que haverá uma audiência pública trimestralmente do Conselho na Câmara Municipal. É assim que a lei fala. Então, são três instituições envolvidas. E eu sempre repito que essas prestações de contas são boas porque nos permitem verificar o andamento do nosso planejamento. Como é que está, como é que não está, porque a gente dentro da secretaria, muitas vezes a gente perde a noção das coisas, se está indo bem, se está indo mal. E esse contato com os representantes da população, seja vereadores, seja conselheiros, seja população diretamente, sempre é uma forma, né, de a gente ter um retorno, um feedback da nossa atividade. E vou pedir a Pilar para fazer a apresentação. Pilar, que é a nossa diretora de planejamento, tem aqui o nosso diretor do fundo, que pode esclarecer alguma dúvida orçamentária ou financeira. E tem a nossa coordenadora da Vigilância e Saúde, que é a Melissa, e a coordenadora da Atenção à Saúde, que é a Estela. Também pode esclarecer alguma coisa. Você pode passar então, Pilar, por favor?
Então, vamos lá. Aí é só a introdução da lei, né? O artigo 12, que fala sobre essa prestação de contas e o que deve constar. Auditorias. No primeiro trimestre, nós não tivemos nenhuma auditoria na Secretaria de Saúde. Nesse período, né, vale relembrar que o primeiro trimestre aqui é janeiro, fevereiro e março. Né, o município teve a certificação pelo Ministério da Saúde por ter atingido a cobertura da vacina da rubéola com 96,8%. Né? É uma certificação que pouquíssimos municípios conseguiram, né? Na região foi só Ouro Preto. Remanejamento de procedimentos ambulatoriais entre os municípios de Mariana, Itabirito e Ouro Preto via PPI. Programação pactuada integrada. Pactuada integrada, tá? É um documento oficial do Estado que a gente faz o remanejamento de procedimentos, né? Eu tenho alguns procedimentos em Itabirito, e Itabirito tem alguns procedimentos aqui. E a gente vai negociando a quantidade, tanto física quanto financeira. Isso ocorre a cada 3 meses, quando há uma necessidade de adequação. Tá? Realização de 2 processos seletivos, né? Um para médicos e outro para agentes comunitários de saúde. E a oferta do teste de orelhinha pela Santa Casa de Misericórdia.
A prefeitura que
bandeia? Não, é um serviço aberto que a Santa Casa disponibilizou para todo mundo. Tá? Lá tem a equipe da fonoaudiologia, né, que faz a avaliação com o otorrino. Tá? Aqui estão as quantidades de exames de ultrassom que nós realizamos em março. né? É, sendo que a gente tinha, né, uma fila de 33 ultrassons endovaginais e de mama, porque o médico pediu demissão, né? Mas hoje já não tem essa fila mais, que já temos o profissional cobrindo. Mas como era de março,
Lá é fila, né?
É, aqui é o número realizado. E lá é a fila. A última coluna é a fila. Saiu. É engraçado. É, o endo e a mama, até março tinha fila, porque nós, o profissional que fazia, saiu.
Agora?
Agora, zerou. Então, na próxima prestação de contas que nós formos fazer de abril, maio e junho, essas filas vão estar zeradas. Tá? Que aí você tem o profissional já realizando. Aqui é o número de consultas especializadas por especialidade, o que é encaminhado pelas unidades de saúde, o que é disponibilizado, o que é a nossa fila e o que é agendado. Tá? O que está em verde é o que a gente tem uma fila maior. E a endocrinologia a gente nem colocou, porque a gente não tem um profissional ainda na rede. E a reumatologista estava de licença nesse período. Né? Então, mas não tem fila. É a neuro e a oftalmo que são as nossas maiores filas, né? O que nos preocupa, hoje a maior preocupação é a neurologia, a oftalmo nem tanto, porque a gente já conseguiu resolver.
Já.
Né, Ari? Ari está aqui, pode confirmar.
E nós conseguimos, dia 27... Agora desse mês vai ter um processo seletivo e já tem uma oftalmo combinada. Ela vai vir fazer só para formalizar. Tá? Então, e nós fizemos o seguinte. Um dos médicos da UPA é oftalmo, Dr. Marda. Então nós liberamos ele durante o dia, na quarta-feira. Ele já está fazendo isso há 3 semanas. Ele, em vez de ficar na UPA, ele vai para a policlínica e atende oftalmo. E a gente colocou um outro médico no lugar dele, fazendo hora extra, né? Mas dessa forma nós temos hoje 2 oftalmos e vamos ter 3, porque dia 27 ela vai vir, até a burocracia de contratar mais uns 45 dias, eu acredito que esse problema está bem evoluído. E nós estamos tomando uma outra providência, que é o seguinte, nós temos hoje um novo profissional no Brasil, que já existe há mais de 100 anos na Europa e nos Estados Unidos, que chama optometrista. É um profissional que faz avaliação visual. Que é 60%, 70% da demanda é isso. É miopia, astigmatismo e hipermetropia. Esse profissional, ele é formado para esse tipo de avaliação visual, que chama os vícios de refração. Aqui em Ouro Preto tem um, Ouro Pretano, formou no Rio de Janeiro, faculdade reconhecida pelo MEC. É um profissional muito conceituado aqui na cidade e nós abrimos uma licitação para contratar os serviços da clínica dele. Tá? Não é ele, porque não existe esse cargo na prefeitura. Nós vamos licitar, terceirizar. Certamente ele vai ganhar, porque acho que ele é o único aqui na região, se não me engano. Viu? A Crovimara foi professora dele, primária. Ele não é tão novo, não. A Crosimara deve estar bem avançada também. Porque, mas é uma pessoa assim, da cidade, muito disposto, bem conceituado. Então, eu acho que o oftalmo, daqui a 60 dias, 90 dias, vai estar assim, muito bem. Viu?
Neuro não tem.
O quê?
Neuro não
tem. Neuro é o nosso estrangulamento. Neuro, eu estou tentando uma solução, não consegui ainda. Tá? Isso é um problema nosso. Endócrino, tem algumas coisas positivas acontecendo. Por exemplo, tem uma médica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que conseguiu se transferir para o UFOP. Ela é endocrinologista. Entendeu? E ela não é docente, ela é técnica administrativa. Então, nós estamos, eu e Pilar, já estamos conversar com a UFOP para ver se, através de algum instrumento jurídico, ela pode atender a nossa demanda. Tá? Não é tanto, não, ali isso aí a gente não sabe quanto que é, não. Não é muito, mas eu te digo que não é muito, porque endócrino, pelo parâmetro do Ministério, são 30 a 40 consultas por semana, não é muito. E geralmente os casos de endócrino são diabetes ou tiroide, que são casos que os médicos PSF sabem tratar. Os casos complicados de endócrino são tumores de hipófise, doenças genéticas, alguns tipos de hipertiroidismo. Então, você vê que eu, como secretário, não tenho tido muita demanda de endócrino. As pessoas não me procuram, entendeu? Mas isso é uma coisa que está em aberto, precisa ser fechada. Deve existir. Agora, a gente também tem. Nós conseguimos colocar algumas consultas em Belo Horizonte.
De endócrino.
Então, aqueles casos graves, complicados, geralmente vão para BH. Tá?
E essa reumatologista?
A reumatologista, ela ficou de licença gestante 5 meses. Mas ela já voltou. Até onde estou informado, também não tem estresse de fila, de pessoas correndo atrás e tal, né? Então, nosso grande estrangulamento, que eu não tenho ainda uma perspectiva, é neuro. Porque nós temos um neuro, mas ele está num processo de condensação de consultas, entendeu? Ele está pedindo para atender cada vez mais, em cada vez menos tempo, que geralmente isso é um sintoma de que ele está querendo ir embora. Quando o médico começa a colocar condição demais, é aquele caso, eu vou dar um preço alto para ninguém comprar, entendeu? Então, eu já estou contando até que nós vamos perdê-lo e já estou... E ele está atendendo só metade da nossa demanda. Nós precisamos de 60 consultas endócrinas por semana, ele atende 30. Então, é um problema, é um estresse que a gente está passando. É neuro e ainda sem muita perspectiva, tá?
É esse que tem a professora, né, doutor? Não, até administrativa, é neuro?
Não, endócrino. Endócrino, essa é endócrino, viu?
Bom, então vamos lá. Aqui é os dados do SAMU. Quais são os motivos, né? Foram 808 deslocamentos de ambulância e os motivos, né? Pelos quais eles saíram para o atendimento. Aqui é o número de internações na Santa Casa. Né, clínica médica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica, o extrateto, que é só cirúrgico, e o total de internações nesse período, né, por mês. O extrateto é o nosso contrato que a secretaria tem com a Santa Casa para a realização das cirurgias. Tá? Aqui são os dados da farmácia popular, o número de vendas por dia no mês de janeiro, no mês de fevereiro, março. Aí é o consolidado, né, de quantos atendimentos foram realizadas nesse período. Aqui são os dados da vigilância sanitária, que a gente está apresentando pela primeira vez na prestação de contas, né, porque a gente tinha uma dificuldade de condensar os dados, e esse ano a gente já está conseguindo fazê-lo. Aí vem a vigilância ambiental, né, quais foram as solicitações atendidas, que foram 3. Aqui, a rotina do setor da vigilância epidemiológica, né, o que foi feito. Aqui, o da vigilância sanitária, né, sendo que o serviço destaca-se o serviço de alimento, principalmente no período de fevereiro, que foi o carnaval. Né, a vigilância sanitária trabalha lá em cima, nos ambulantes, né, serviços de alimento ambulante, 62 em fevereiro, por causa do carnaval. Né, há toda uma fiscalização nesse serviço. E aí são os locais onde foram feitos. Né. Aqui o setor de zoonoses, o que foi feito pelas zoonoses. né? É um serviço que fica, parece que não fica escondidinho, mas eles trabalham muito, né? Vamos passar aqui. Nós destacamos dentro do... Só vou voltar aqui, só para vocês verem. No primeiro item lá, possíveis reservatórios para o Aedes aegypti, nós destacamos onde que foram feitas, nos reservatórios, né? Porque é a nossa preocupação com a dengue. Então, está aí detalhado... onde que foram feitas as fiscalizações. Aqui os imóveis inspecionados, que é o L1, né, que faz parte também da dengue, que é o ciclo. Aqui é a quantidade de animais apreendidos nesse trimestre, né, que é o serviço da carrocinha, né, por sexo, né, então... Janeiro foram 25 machos, com 45 fêmeas, totalizando 70 animais apreendidos. E assim vai fevereiro e março. Aqui as mortes por eutanásia e natural no primeiro trimestre. Né, aí tem todo um critério para se aplicar essa técnica. Né? Hã? Aqui a nossa cobertura vacinal das vacinas de rotina, que a gente apresenta com muito orgulho desde 2005. Porque as nossas coberturas são muito boas, né? Todas acima de 100% de cobertura. Então, as nossas crianças estão sendo protegidas. Aqui são os dados do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil, né? O número de óbitos infantis investigados, né? E ocorridos também, né? Ocorridos e investigados. E os óbitos, nós esse ano já tivemos um óbito materno, o que não é muito bom para nós. Aqui o movimento do fundo, a receita nesse período foi de R$ 6.507.771,08. Ah, desculpa, você está copiando. É o acumulado dos 3 meses, tá? E as despesas,
R$ 5.565.593. Estou ficando bom. O Ivone dá aula quase diariamente. Aquilo ali são despesas liquidadas, né? Quer dizer, houve uma receita de R$ 2.150.000 por mês. Recursos do município e do ministério, alguma coisa do estado, mas o grosso é município e ministério, geralmente 70% município. E
quantos por cento por mês de saúde?
Nós, pela emenda constitucional número 29, nós gastamos 18% a 19% por ano com saúde. Tá? A emenda 29 fala que deve-se gastar o mínimo de 15%, né? Mas nós estamos gastando um pouco mais, 18% a 19%. Tá? As despesas liquidadas são aquelas despesas que a secretaria assinou falando que foram feitas e entregues, reconhecidas, tá? Então, tem coisas que foram prestadas até que, mas que eu não assinei as notas fiscais, não liquidei, então não aparece aí, tá?
Bom, e aí a gente encerra a nossa apresentação com a equipe da secretaria.
Doutor, hoje por um acaso eu ouvi o doutor Carlos, que é minha empregada, adoro, aquela questão do aluguel trocou, ele falando que tem um ano que está atrasado o meu lar, o imóvel funciona na secretaria, tem.
O Ivon pode explicar isso, né, Ivon? O aluguel da secretaria, da sede? O aluguel da sede. Então, pode pegar o microfone.
Boa noite, senhoras e senhores. Regina Braga, boa noite. Casa cheia, senhor secretário, colegas de serviço. Estamos aí mais, prestando mais umas informações para a nossa prestação de contas do primeiro trimestre de 2009. Vou falar sobre o Fundo Municipal de Saúde. É uma área da Secretaria de Saúde, onde os recursos financeiros chegam e são depositados em contas normalmente abertas pelo Ministério da Saúde. Esses dinheiros chegam, eu aplico o dinheiro e fica à disposição do secretário para fazer a gestão da Secretaria de Saúde para pagar os serviços prestados. Então, isso aí que eu vou mostrar para vocês é um QDD, é o quadro de detalhamento de despesa. E esse QDD, ele já está estruturado de acordo com o Pacto pela Saúde, dividido em bloco. Nós temos o bloco da pensão primária, que é o bloco 1, bloco 2 do MAC, bloco 3 da vigilância em saúde, quebrado em vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, bloco 4 da assistência farmacêutica e o 5, gestão do SUS.
O 2 é o que é?
Hein?
O 2 não entendi.
O 2 é MAC, média e alta complexidade. Além de ter administração central, conselho municipal e gastos com o governo. Esses valores são oriundos do Ministério da União, do Estado e do Município. Então, vou mostrar para vocês como é que compõe esse quededeiro. A função 10, função 10 aqui, ela quer dizer saúde. Este número, os três seguintes, é chamado de função, subfunção 1. E a subfunção 122 é a administração geral. Os quatro próximos números, que é o 19, é o programa da Secretaria de Saúde. E esse programa 19 é gestão e operacionalização do SUS de Ouro Preto. Esses quatro números, finalmente, que é o 2093, é o projeto de atividade da administração em geral. Então, na gestão e operacionalização do SUS Ouro Preto, ele é composto desses primeiros quatro aqui, que é o Código da Natureza de Despesa, grupo 31, né, o 3.1, são dotações reservadas para a folha de pagamento. O grupo 33 é destinado para custeio e o grupo 44 para investimento e construções. Tá bom? A administração geral tem um total do orçamento de R$ 22.995.898.
No ano, né?
No ano. E corresponde a 66% do nosso orçamento. Está concentrado na administração. Bom, na administração, eu falei que o problema é o 19, é a gestão e operacionalização do SUS. Então, o 2093 é a operacionalização do sistema, o 2099, vocês observam que a função é a mesma, é a administração, é a operacionalização, e o 2099 é os gastos que a gente controla com o Conselho Municipal de Saúde. Na realidade, está R$ 6.473, né? Nós estamos colocando R$ 3.000 para diárias, R$ 1.000 para material de consumo, e R$ 2.000 para passagem de despesa de locomoção diversa e outros serviços de pessoa jurídica. Se houver outra necessidade de abrir alguma outra natureza de despesa, a gente pede uma documentação, a gente faz a abertura de ficha sem problema nenhum. Esses valores, apesar de ser pequeno, se for necessário, a gente pode aumentar. Só fica aberta a rubrica para não ter problema. Tá? Então, dentro do programa da administração, nós temos a gestão do SUS, que é o Código de Atividade 2557. Ele tem R$ 55.000 e está contemplado esses serviços aqui. Aqui só não tem salário, aqui tem a despesa só com custeio, tá certo? E tem R$ 55.000 lá. Aí nós vamos começar a entrar propriamente no Pacto pela Saúde, que são os blocos. O primeiro bloco nosso aqui é o da atenção básica. A função é da saúde, o 301 é atenção básica, ou atenção primária. O 16 é o programa, e o 16 é gestão da atenção básica da saúde, bloco 1. O 1069 é o projeto de atividade. Uma coisa interessante, toda vez que você vê essa codificação, quando o primeiro número desses quatro últimos aqui começar com 1, indica que é investimento. E toda vez que começar com dois, é atividade. Tá? Essa é uma diferenciação. Então, está previsto inicialmente para construção, lembra? Construção, ampliação, reforma da unidade básica. R$ 1.395.300. E na atenção básica, nós estamos com R$ 5.147.109, correspondendo a quase 15% do nosso orçamento na atenção básica. E vamos ver quantos programas que nós temos aqui. Nós temos só um programa com a 16, nós temos uma atividade que é o 1069, que é a construção, né? Vamos descer aqui.
Por que isso não chama projeto de investimento, então?
Não, conhecida na 4.220, que é a lei que pactua a contabilidade pública, que é projeto. E o código de atividade, e atividade começa com dois. É uma definição determinada pela contabilidade. Tá? É, aí tem outra, aí você observa que tem o 301, tem o 16 que é o programa, e a atividade é 2058, quer dizer, gestão das ações do programa de atenção básica. Lá tem R$1.152.790. E ali tem os três grupos, tá? Tem o grupo 31, né, que é pessoal, né, com os encargos, tem custeio e tem o investimento, equipamento e material permanente. Atenção básica, ela é composta pelo PAB fixo e variável. O PAB variável, saúde da família, é o 2564, e nós vamos gastar com ele R$1.372.000. Tem despesas com salário, com custeio e compra de equipamento. Volto a falar, se houver necessidade de aumentar algum valor dentro dessas fichas, né? A gente pode remanejar dentro do próprio projeto de atividade de uma ficha para outra. Esse aqui é a programação inicial, essa aqui é a natureza de despesa, isso aqui é a fonte que está bancando o serviço e isso aqui é a ficha. A gente, quando você põe em alguma solicitação o número dessa ficha, ela já resume todos esses números anteriores. Tá?
Então nós... Qualquer.
Tá. A 3701 é fonte do Ministério. E a 1030 está mais na parte da administração lá em cima. Vamos ver. Está vendo aqui? A 1030? R$6.000, né?
Recurso próprio.
Então, como recurso próprio, ó, tem 22 milhões, né? 995, não, 22 milhões, 934 mil.
Recurso próprio.
Só um instante, só para eu ver aqui.
1031, o que é?
Hein?
A fonte 1031.
É aplicação. É dinheiro que eu recebo e ao invés de ficar guardado na conta corrente, eu aplico o dinheiro. E esse dinheiro está disponível para eu poder financiar as ações da Secretaria. Tá certo? E vamos seguir aqui, vamos ver como é que está. Nós falamos da atenção básica, que é 1.152.000. A saúde da família, 1.372.000. Tudo dentro da atenção primária, né? 301. Tem os agentes comunitários de saúde, R$929.000. O saúde bucal, R$102.000. O sistema penitenciário, R$6.000. O dinheiro não deve chegar, mas está aí. Se Deus chegar, a gente destina para alguma ação na penitenciária lá. É, do adolescente, né? R$10.000, saúde em casa, é da atenção primária, é um recurso que veio do Estado, R$180.000.
Está funcionando esse programa?
Saúde em casa funciona. Funciona. Saúde em casa. Saúde em casa é o saúde da família. Só que o governo do Estado dá recurso também. Entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, além do dinheiro do Ministério, nós recebemos também dinheiro do Estado para o programa de saúde da família. E o Estado, ele chama isso de saúde em casa. Tá? Então, por exemplo, o Posto Lavras Novas foi reformado com de recurso do Estado saúde em casa. Entendeu? Nós vamos construir agora um posto ali no Veloso, naquele lote entre o sindicato e a UPA, com dinheiro do Estado, saúde em casa, só que a saúde da família. Eu acho que o Estado fez isso para falar, não, esse aqui eu que estou dando, né, o Ministério. Tem essas coisas, você sabe como é que é, né? Muda o nome. Bom, dando sequência, nós vamos passar para o bloco 2, que é a média e alta complexidade. Então, a função é 10, que é saúde, o 302 é a subfunção, que é assistência hospitalar e ambulatorial, o programa é 20, e quer dizer assistência ambulatorial e urgência e emergência hospitalar, bloco 2. E o projeto de atividade é a operação do Centro de Atenção Psicossocial, a nossa saúde mental. Ela está, bom, o total da 302, da média de alta complexidade, está previsto a gente gastar R$ 5.660.012. correspondente a 16% do nosso orçamento. E a nossa a saúde mental, né, está prevista de gastar R$264 mil. Também está lá, grupo de despesa e equipamento e material permanente. Outro projeto que nós temos lá, é o mesmo projeto 20, mas da atividade e autorização do Centro de Especialização Odontológica, que é o CEL. Está previsto a gente gastar R$184.800. É praticamente material de consumo, com serviço de terceiro, pessoa física, pessoa jurídica e compra de equipamento. Depois vem o teto da, né, de alta complexidade, né? Está previsto gastar R$3.924.000. E aqui está o valor da conta atualização, que ainda não está acontecendo. O município já passou a gestão plena, mas ainda não foi homologado pelo Estado. Então, o dinheiro, ao invés de vir diretamente para o fundo e eu repassar isso lá para a Santa Casa, está, até agora, sendo passado diretamente para a Santa Casa. Eu não sei quando o Estado vai assinar. Não sei se a Pilar tem alguma previsão. Não tem previsão.
Quanto que é?
Hein?
Quanto que é, mais ou menos?
Não, 2.136.000 no ano. Tá? Bom, na média de alta complexidade, nós temos outro projeto, né, outra atividade, que é o SAMU Federal. E nós recebemos do SAMU R$858.000, destinado em grande parte para pagar pessoal. E nós temos diários, né, de servidores, material de consumo, né? E o SAMU, ele é financiado com recursos do Federal, da União e do Estado, R$429.000. É um programa que, assim, ele é deficitário, entendeu? Ele deve custar para a gente 2 milhões. Quer dizer, a gente recebe 1.300.000, mais ou menos, uns quase...
500 mil?
Não, mas quase 1 milhão é de custeio. É, nós colocamos lá com recurso próprio para...
Mais 1 milhão aí, sim?
Mais 1 milhão. Este 1 milhão, é lógico que quem financia é a prefeitura, mas ele é um programa deficitário. Tá? Bom...
Vai poder entrar,
né? Hein?
Deficitário vai ter bom resultado.
Com certeza, bom resultado, com certeza. Vamos passar o bloco 3.
Registrar a presença do vereador Léo, acabou de chegar. Léo, por favor, tá, se quiser.
Boa tarde, vereador.
Fique à vontade.
Bom, eu falei do bloco 2, tá? Ali está na sequência bloco 4, mas nós vamos para o bloco 3 aqui, ó. O bloco 3 é vigilância sanitária. Ele é quebrado na subfunção 304, que é gestão e operacionalização da vigilância e saúde, bloco 3, e pela subfunção 305, que é vigilância epidemiológica. Na vigilância sanitária, o projeto de atividade é o 2107, e está previsto a gente gastar nele R$62.000. Gasto com pessoal, com custeio, com compra de equipamento e material permanente. Na vigilância epidemiológica, está previsto a gente gastar R$264.275. Também é com pessoal, né? Custeio e material permanente. Uma coisa, Regina, que gostaria de chamar a atenção e mostrar aí, que a parte pessoal, no início da gestão do governo anterior, 2005, 2006, era toda custeada por recurso próprio. Depois daquela crise de 2006, 2007, o dinheiro do programa está sendo destinado a pagar a folha de pagamento. Está certo? Então, a folha de pagamento nossa é parte bancada, a maior parte dela é bancada com recurso próprio. E outra parte com o próprio dinheiro do programa. Tá? Então, o bloco 3 é esse aí, tá? Vamos pegar o bloco 4 agora. Suporte profilático, que é a subfunção 203. O programa é o 21, que é gerência da assistência farmacêutica, bloco 4. Ela é composta por dois projetos, né? O 2106, que é gerenciamento da assistência farmacêutica, que é um recurso que vem da União, no valor de R$292.000. E a farmácia popular, também é um recurso que vem da União, está previsto R$200.000. Mas, na realidade, nós recebemos R$10.000 por mês. Em 12 meses dão 120. Dá 200 porque houve sobra no exercício anterior. Então, nós colocamos 200 mil para gastar neste ano. E a gente não vai gastar os 200 mil, não, entendeu? É, a gente deve ter uma gordurinha, esse dinheiro a gente vai guardar para algumas ações que o secretário queira mais tarde comprar uma casa, ou fazer o que ele achar, né, que for de interesse. Não, não pode. Não, não pode. Não pode, o dinheiro é carimbado para farmácia popular. Então, tem que gastar com ações ou com investimento na farmácia popular. Tá? Eu gostaria que fosse próprio, tá? Agora,
poderia, no caso, essa sobra ser construir uma farmácia, por exemplo?
Pode. Agora, a farmácia popular atualmente, ela está muito bem localizada. Entendeu? Ela está assim, é difícil achar um lugar melhor, entendeu? Mas lá, sei lá, se procurar. Então, esse programa farmácia popular, do ponto de vista administrativo, é o melhor programa do governo federal, porque ele é autossustentável. O município não precisa colocar recursos. Com esses 10 mil, a gente paga a folha e manutenção do prédio, né? E ainda está sobrando, entendeu? Com essa sobra, que poderia ou desapropriar alguma coisa ou construir, né? Total do nosso QDD, né, do quadro de detalhamento de despesa, aprovado pela Câmara para a Saúde, é 34 milhões. Agora, tem outras informações que eu gostaria de passar. O secretário já falou que a EC 29, a Emenda Constitucional 29, ela define que o município tem que gastar com recurso próprio na saúde 15%. E em 2008, o que nós gastamos com a saúde foi 19,5. Então, um valor bem superior ao pactuado. Tá certo? Vou mostrar para vocês mais algum detalhe aqui. Deixa eu ver aqui. O QDD, eu fiz só da saúde, só do recurso próprio. Tá? Esse aqui é o recurso próprio, é todo o recurso que chega na prefeitura, na saúde. Recurso próprio, transferência do SUS, convênio e tudo mais. Eu só fiz mais um detalhamento do que nós vamos fazer com o dinheiro que nós vamos receber da prefeitura. Tá certo? Olha lá, o total é 22.940.000, tá certo? E eu quebrei aqui, desses 22 milhões que eu recebo, eu gasto praticamente 15 milhões com folha de pagamento. Então, do dinheiro que eu recebo da prefeitura, 65% eu estou gastando com a folha de pagamento, com recurso que eu uso da prefeitura. Com parte de custeio, eu estou gastando 7 milhões, aproximadamente 7 milhões, correspondendo a 31% do dinheiro da prefeitura.
Custeio, né?
E na parte de investimento, está planejado gastar 1 milhão e 30, mas esse número já foi modificado, porque aquele 1 milhão que nós estamos vendo lá em obras, que Regina, está previsto se gastar 1 milhão e 30, esse 1 milhão era da reforma da UPA lá de Cachoeira. E parece que está previsto gastar 300 mil, né, secretário? Os 700 mil, a secretária de gestão, Miriam Assunção, requisitou esse valor para atender alguma outra necessidade da prefeitura. Entendeu? E aí vem o conselho municipal, entendeu, que é 6 mil reais, não deu percentual nenhum, não pesa no valor aí, tá certo? Então, essa é a composição que nós vamos fazer com o dinheiro que nós vamos receber da prefeitura. Tem mais informação aqui, ó.
Então, 1 milhão, agora só tem
300.
Atirou 700 mil da reforma?
Nós tivemos, o Atalhão da Saúde, nós tivemos que quantificar
espaço para
aproximadamente 1 milhão. Mais um pouco, acho que 1.200. Tá? Então, a gente vem para
Certo. Então, justificando o que Cariari acabou de falar, a próxima informação nossa que eu vou passar para vocês, que existe contingenciamento com recurso próprio. O recurso oriundo do Ministério do Estado, no momento, não estou fazendo contingenciamento nele, não. Porque
ele está vendo que tem que gastar, né, Matur?
Tem que gastar, exatamente por causa disso. Está chegando, eu tenho que gastar. E tem contas que o Ministério controla, que ele entra lá na Brasília, nas nossas contas aqui no Banco do Brasil, fala se eu tiver dinheiro em depósito, em conta corrente, superior a 6 vezes o repasse que ele passa para a gente, ele bloqueia. Ele fala assim, ó, você está com 6 vezes o valor do que eu te passo mensal guardado, você não está usando. Você não está precisando. Então, está bloqueado e eu não consigo reaver esse dinheiro, não. A não ser que eu faça um levantamento provando que tem algum processo em andamento, entendeu? Justificar mesmo, provar que o dinheiro está guardado, porque alguma ação pesada vai acontecer mais no final do ano. Está certo? Então, essa aí eu não estou fazendo contingenciamento. Só para ilustrar mais, o pessoal tem uma sensibilidade, eu fiz uma comparação com o quadrimestre, primeiro quadrimestre desse ano, 2009, comparado com 2008. Em 2008, no primeiro quadrimestre, a receita da prefeitura líquida era em torno de R$ 51.797.000. E em 2009, nesse mesmo período, nós atingimos R$ 40.900.000. Está tendo uma perda de R$ 10.890.000. Por isso que torna-se necessário fazer
o receita geral
do município, exatamente. Então, nesse primeiro quadrimestre, tem aproximadamente 11 milhões de perda comparado com o mesmo período do ano 2008. Se a gente projetar isso para frente, né, 10 com 10, 10, né, 4 meses, vão dar 30 milhões. É um negócio muito alto. E nós, assim, gestores, temos que tomar cuidado, porque a gente não pode autorizar compra, dispêndio, né, sem ter o aporte, sem ter o financeiro. Então, a Miriam está totalmente coberta de razão da segurança que ela está usando. Ela não está exagerando na dose, não. Ela está...
20% então de...
Hein? Não, eu estou falando que nós perdemos 11 milhões. E se for projetado, esses 11 milhões que deu no primeiro quadrimestre, projetado para o segundo e terceiro, seriam 33 milhões aproximadamente. Então, 33 milhões é uma despesa muito alta para você comprometer com alguém e não ter o dinheiro para pagar. E a lei de responsabilidade fiscal fala que não é autorizado e no direito, por exemplo, você conceder despesa em termos financeiros.
Eu pensei que tinha tirado aí, jogador tudo caindo.
Não, está seguro.
Só
contingência hoje, o dinheiro está bloqueado. E cada ficha, se vocês guardarem bem a definição de ficha, em cada ficha da fonte 1030, de todo o município, ela liberou 75%. E ela liberou com critério de cota. Se ela tem um dinheiro, ela fala assim, eu tenho tantos reais, então eu vou poder gastar tantos reais. Então ela libera para mim uma fração de cota para a Secretaria de Assistência Social e assim para toda a prefeitura. Mas isso é prevenção, nós estamos perdendo dinheiro, está provado, é fato isso. Mas se no segundo semestre as coisas começarem a melhorar, o contingenciamento, você tira o pé do acelerador. Começou a melhorar a receita, o município não tem intenção nenhuma de ficar com dinheiro, ter dinheiro lucro. Então tem que pegar esse dinheiro e colocar à disposição dos munícipes, né, através das ações do governo. Então assim que começar a aumentar a receita, ela vai aumentar as cotas que hoje ela está controlando na dose certa, na minha opinião. Bom? Bom, aí aconteceu o seguinte, Regina. Com o contingenciamento, a Secretaria de Saúde, o secretário, nós estamos fazendo captação de recurso financeiro. E é com prazer, entendeu, que eu anuncio aqui a realização de uma captação de recursos no valor de R$ 585.000. Ela foi pactuada, aprovada e liberada o dinheiro em dezembro de 2008. Dezembro de 2008 é um valor de 585 mil. Chegou em dezembro 200 mil E nesse ano já chegou aos 385 mil, que somado com a parcela anterior, vai dar os 585 mil reais. E esse dinheiro, é 152, aproximadamente 153 mil desses 585, está destinado para a compra de material de consumo. Depois eu posso falar com você quais os materiais de consumo que a gente está pleiteando com esse dinheiro. E 433 mil, aproximadamente, né, para equipamentos e materiais permanentes. E a função, e a finalidade dessa captação para a Secretaria de Saúde tem a finalidade de estruturação da atenção básica e fortalecimento das equipes da saúde da família, unidades básicas de saúde, para excelência da atenção primária do SUS Ouro Preto. A vigência desse convênio, inicialmente, ele é 18/12/2008, ele tem o prazo de um ano para sua execução, terminando em 17/12/2009. A lei de convênio fala o seguinte: se eu não conseguir gastar esse dinheiro até dezembro de 2009, dentro desse prazo de vigência, eu posso pedir prorrogação e eu não perco o dinheiro, entendeu? Porque eu não sei, conosco lá a gente não perde dinheiro não, não é, Gina? Porque a gente sabe a dificuldade que tem para ter o financeiro disponível. E uma vez que a gente tem, a gente faz o impossível para não devolver para a fonte que financiou a gente.
Esse recurso vem de onde?
Esse dinheiro vem da Secretaria do Estado.
Da
Secretaria do Estado. Esse dinheiro já está em nosso poder. Tá? Nós estamos aí já iniciando já as homologações, as licitações, e dentro de breve a gente já começa a comprar. Bom, além disso, Regina, nós estamos com mais duas frentes para a captação de recursos financeiros. Ambas também com a Secretaria do Estado de Saúde. A primeira dela é no valor de 680 mil reais. Esse nós estamos fazendo um projeto, já está, politicamente, já está assim, feita a parte política. A parte técnica, nós já levantamos os insumos que nós queremos comprar. Eu preciso de formatar isso numa proposta técnica e entregar no Ministério, aí formaliza um convênio, o prefeito assina, o secretário assina, e esse dinheiro o Estado disponibiliza para a gente, na medida que ele achar que é interessante, né? Mas não tem com o Estado, é uma sorte muito grande a gente ter o Marcos Pestana na secretaria, o governo Aécio Neves. Para quem não sabe, o Marcos Pestana na infância, na adolescência, o Ari, nosso secretário, colocou ele no gol e marcou muito gol nele. E até hoje, eles têm uma amizade muito estreita, e isso tem nos ajudado muito, viu? Favorecido, mas viu, secretário? O secretário... Juiz de Fora. Olha para você ver o grau de amizade dos dois, né? Coisa de adolescência, de estudante e tudo mais. Para quem não sabe, o Ari é conhecido lá, né? Pescamos por Valdinho. É Ari Oswaldo, pegou o Valdinho lá. Então eu achei muito carinhoso essa forma que o Pestana trata o Ari Oswaldo. E dessa forma, Regina, você precisa ver como é que as coisas com a Secretaria do Estado é, assim, é favorável para a gente, viu? Tem evoluído, não tem essa dificuldade. Quando a gente tem uma dificuldade maior, o secretário Ari Oswaldo liga para o Pestana e com certeza eles ajustam lá e não tem, assim, graças a Deus, dificuldade. Então, pois é, Zé Maria Borges, tá vendo? Então, realmente...
Zé
Maria Borges, ele é assessor da secretaria, ele foi secretário adjunto, para, né? E ele é uma pessoa muito conhecida, quando eu estive em Belo Horizonte, do Movimento de Renovação Médica, junto com o Sérgio Castro, ele foi vice-presidente do sindicato, o Sérgio Castro foi presidente, eu participava também, então nós temos uma amizade muito boa. E não quer dizer que ele nos privilegia, mas ele sabe como é que ele nos conhece, sabe como é que a gente trabalha, então sabe que quando a gente pede é o que precisa, né? Então isso facilita muito também, né? Às vezes tem uma dificuldade de convênio, ah, o prazo está acabando, a gente conversa e geralmente consegue resolver. Tá?
Mas a gente nunca extrapola o que é pactuado de prazo, não.
Porque tendo a vigência de um contrato, do convênio, você consegue, formalizando o plano, se você vai alterar o plano de trabalho, se você vai precisar de uma dilatação do prazo, se você está dentro do prazo da execução, tudo é possível. Desde que você esteja altamente bem documentado, né? Você faz o seu ofício, você protocola, você manda a carta registrada, você vai, você tem tudo isso aí para mostrar que realmente as coisas acontecem dentro do prazo que é previsto. Tá? Bom, nós temos, falei, dois projetos. Né? O primeiro já está, o dinheiro já está conosco, nós estamos em fase de homologação e licitação. O segundo, também é com a Secretaria Estadual de Saúde, e é no valor de R$ 680 mil. E esse dinheiro, nós vamos destiná-lo para aquisição de material de enfermagem, médico hospitalar, produtos químicos por laboratório, medicamentos em geral, básicos e de urgência. Então, já o valor está pactuado, já selecionamos o que a gente precisa comprar, está faltando fazer a forma técnica e pedir para aí assinar os convênios. E tem outro que está assim, tá na fase embrionária, né, secretário? Mas que também as conversas estão bastante adiantadas, porque o volume de dinheiro é alto. Eu estou falando que é um convênio que a gente vai fazer com a Secretaria Estadual de Saúde, com recurso internacional, com participação do BID, para reforma, ampliação e construção das unidades básicas e informatização de todo o SUS Ouro Preto, na sede e no distrito, no valor de aproximadamente R$ 6 milhões. O que a gente está querendo fazer, a gente já sabe. Então, nós já temos todas as informações técnicas, falta realmente fazer a formatar, Ari. Eu conversei com a Marciana, que é a nossa assessora, ela vai formatar, então eu acredito que, sei lá, dentro dos 15 dias, provavelmente essa solicitação de convênio, né, a gente deve dar a entrada lá na...
Na contrapartida?
Não. Essa é uma grande vantagem, tá? Todo dinheiro que, na situação atual, pode ser que amanhã ou depois mude, mas o que prevalece é que no Estado não tem contrapartida, não. O dinheiro vem 100%, tá certo? Agora, nada impede de você ganhar 6 milhões e fazer uma compra, por exemplo, 6 e 100. Você não vai perder 6 milhões e ficar 100 mil. Eu vou lá, coloco 100 mil, recurso próprio, e fica tudo muito caro. Eu abro uma fonte, um recurso que veio a fonte que financiou, controlando 6 milhões, e coloca outra fonte, falando que de onde que é o 10, que é recurso próprio. E a gente faz, ele faz a prestação de conta. E a prestação de conta nossa, graças a Deus, a gente não está tendo problema, porque a gente acompanha de perto. Nós somos uma pessoa muito experiente, que é a Marciana, e ela dá todos os subsídios que a gente precisa. Ô, Regina, essas são as informações que eu tenho aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Desculpa.
A questão do aluguel.
Bom, o aluguel é o seguinte, a Secretaria de Saúde, ela, para cada despesa, para cada atividade, para cada negócio que a gente faz, existe uma pessoa responsável pelo, vamos chamar de gestor de contrato. E quem faz a gestão de contrato de aluguel na Secretaria de Saúde é a Marcinha. E a Marcinha tem acompanhado de perto esses aluguéis. E o que aconteceu com a... o nome da empresa? Não me lembro agora. JG, é isso, obrigado. JG, do Francisco Basto, né, Chico Basto. Num determinado período, não sei qual precisar qual mês agora, não assinou o contrato. Entendeu, Regina? Não sei por que ele não quis assinar o contrato. E desde essa época, o pagamento não foi efetuado. Ele deve ter razão. Secretário, está me faltando a memória, porque eu não tenho o valor certo. Mas a última vez que nós conversamos, já tinha R$ 26 mil atrasado, ou R$ 28 mil atrasado. Você entendeu, Regina? Mas como é que está essa situação? A nossa gestora vai ter uma sindicância, falando que a gente está no prédio e que a gente vai querer, que a gente quer pagar. Nós temos dinheiro na conta, tá? Se eu receber uma instrução da nossa procuradoria, me encaminhando a documentação que eu estou habilitado a pagar, no mesmo dia, se for antes de 4 horas, eu mando pagar. Se não for, no dia seguinte, pago. Porque ela não assinou o contrato. E sem contrato, eu não posso pagar. Ela não assinou o contrato. E o motivo, Regina? E o motivo que ela não assinou?
Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho. Quando o contrato venceu ano passado, venceu no meio do ano, me parece. Eles não assinaram o contrato e entraram com uma ação de despejo. Entendeu? O que, que a prefeitura fez? Nós entramos com uma ação de desapropriação. Então ficou tudo parado. Entendeu?
Aí está na justiça.
Ficou tudo parado. E aí o que, que aconteceu? Passou o prazo e agora, para pagar, tem que ter uma sindicância. Tem que, igual teve naqueles aluguéis que vocês aprovaram, você lembra? Vocês devem estar lembrando, vocês aprovaram aqui uns 10 aluguéis da Secretaria de Saúde, porque houve uma confusão no final do ano, que na minha opinião foi um problema do controlador na época, que não deixou a gente assinar o contrato. Então as pessoas estavam, os proprietários lá, a gente funcionando, trabalhando, sem poder pagar. Né? Como é que teve que fazer? Teve que fazer uma sindicância, demorou 8 meses para provar que, entrevistar os funcionários, entrevistar não sei quem, para provar que o posto estava atendendo a Secretaria de Saúde, para mandar para a Câmara autorizar o pagamento. Então, essa situação, assim, por isso que eu falo, é melhor resolver as coisas conversando. Entendeu? Litigando, brigando, atrasa tudo.
E aí está na justiça.
Então, é uma família, você conhece, muito difícil. Né? Eu posso falar até publicamente, mas eles não se entendem nem entre si. Entendeu? Para chegar a um consenso dentro da família é uma luta. Entendeu? E resolveram brigar com a prefeitura. O que nós fizemos? Nós vamos para a rua? Secretaria de Saúde vai para a rua? Não. É um bem interesse do nosso entramos com a ação de desapropriação.
E ganhou?
Não, porque eles pegaram desistir de despejar. Entendeu? E o prefeito não quis continuar com a ação de desapropriação. Se dependesse de mim, secretário, estaria desapropriado já.
Entendi.
Tá? O prefeito achou melhor não brigar, porque o perfil do prefeito é esse. O prefeito gosta de
conversar.
De conversar, eu também gosto, mas eu não ia sair da secretaria, eu ia para a rua. Né? Então eu entrego a ação, eu pedi ao jurídico que entrou a ação de governo. Agora, o que acontece? É mais uma prova de que brigando ninguém consegue nada. Por que não conversou? Outra coisa, havia um momento importante, nós estávamos véspera de eleição. Então o que a família fez? Foi para a rádio, foi para o jornal, pegou o advogado deles, que é uma pessoa ligada politicamente aqui, a força partidária, foi na rádio falar que precisa queimar a secretaria. Quer dizer, vai para a rádio e parece o seguinte, está tudo certinho, os caras não querem pagar, é isso que a população entende, não é? Olha lá, tudo certinho, eles não pagam, que absurdo, que incompetência, como é, entendeu?
Hoje
o Rafa
falou que
era
um ano de atraso, eu
assustei. Pois é, fala assim, mas aí fica, passa isso, entendeu? Então, assim, eu acho que, né, e agora está difícil de resolver. Porque você pagar uma coisa sem contrato, entendeu? Sem empenho, nós vamos ter, pelo jeito, é isso que vamos ter que fazer. Vai ter que fazer sindicância, provar que a casa estava sendo usada, para a gente se proteger, porque vem uma auditoria aqui, ela não sabe dessa brigada toda, não. Ela sabe o seguinte, ó, a secretaria pagou sem contrato.
Eu não tá posso errado. Fazer isso, não posso.
O secretário é corrupto, vai lá, pagou sem contrato. Vai lá, vai falar até que eu sou amigo da família, por isso que eu paguei sem contrato. Ou suspeitar disso, né? Então, assim, eu vou ter repetido, gente, é melhor resolver as coisas conversando, entendeu? Nós não temos interesse bacana em ninguém, o lugar é bom, só que brigou, nós vamos também nos defender, ué. Né? Aliás, não é nem nos defender, nós vamos defender o povo que é o preço que não pode ficar sem uma sede para a Secretaria de Saúde. É isso.
Com certeza.
Entendeu, eu gostaria que eles viessem aqui falar também, né? Porque fica até feio eu ficar falando aqui sem a presença dele. Né? Porque, certamente, você sabe que todo fato tem duas, tem três versões, né? A de um ou do outro é verdadeira, não é isso? Então, assim, eu estou falando da secretaria. Eles deviam estar falando a deles, quando vocês acharam, então, que está falando a verdade, mas é isso.
Ô, Regina, então, complementando essas informações, a gente só pode pagar depois que eu tiver da nossa controladoria uma informação que eu posso pagar e que eu tenha em meu poder documentos comprobatórios dessa liberação. Caso contrário, eu não posso pagar. porque vai trazer problema para o secretário, para quem recebeu, para quem pagou, e não é isso que nós queremos. Nós queremos resolver na paz, como o secretário falou. Bom? Mais alguma pergunta aí, gente?
Não, não
precisa disso não. Mas é evidente, se alguém quiser ver, como é que a gente guarda isso? Oi, irmão, deixa eu, pode falar. Pode. Você quer esquecer, não? O Ivon é uma das pessoas mais odiadas que tem na Secretaria de Saúde. Tá? Está disputando o primeiro lugar lá com mais um, Dô. Por quê? Porque ele é extremamente burocrático e rigoroso. Ele é do jeito que eu gosto. Entendeu? O Ivon não faz nada sem estar na lei, sem o secretário ter assinado. Entendeu? Então, assim, o que quiser saber. E outra coisa, tem uma pessoa lá que é melhor ainda do que ele, que é a Marciana. A Marciana é aposentada da Secretaria de Estado da Saúde. Ela sabe tudo de orçamento de saúde.
Marciana.
Então, assim, se você quiser pessoalmente, você ir no fundo ou levar um contador da sua confiança, você pode ir, o Ivan te mostra todos os documentos, esclarece. Pode até encontrar alguma irregularidade, vai ser até bom para a gente. Ah, não, isso aqui pode, então corrigindo, não tem problema, entendeu? Então, assim, se você quiser
mas
até...
Mas hoje a secretaria está... Como é que fala? Hoje a secretaria está... Por exemplo, ou está faltando?
Tá, eu tive que reduzir, né, Regina?
Mas tudo que nós compramos tem fundo.
Por exemplo, vocês pediram carro para algumas regiões, entendeu? Eu preciso de orçamento. Né? Então, eu tenho 6 milhões de reais de obra para fazer. Se o município pudesse me dar o dinheiro, seria ótimo. Em 12 meses eu fazia tudo.
Mas até falar em obra, como é que está a questão do posto do Mota e de Santa Catarina?
O Mota está na burocracia. Eu já assinei a solicitação de compras. Foi para o controlador, voltou, porque achou que o montante financeiro não batia, teve que refazer. E quem acompanha isso é a nossa arquiteta, a Clarissa. Tá? Pelo que eu sei, parece que voltou para o controlador de novo.
Mas que a verba já está separada?
O Ivon, o que ele fez? Ele pegou um montante daquele recurso que o Ministério transfere para a saúde da família e separou 50 mil para a obra do Mota. Então, esse financeiro está lá.
Eu
não estou conseguindo achar a burocracia. Onde eu ia fazer isso no final do ano, veio a ordem para parar tudo. Né? Aí, em abril, eu pude começar a mexer. E agora... Eu não fico irritado mais, porque eu já sei, né? Mas assim, é um tal de ir da controladoria, voltar da controladoria, vai para o compra, volta para o compra, entendeu? É um negócio assim, irritante, né? O do leite é o mesmo sistema. Nós vamos usar recurso do Ministério, vai ficar em 150 mil reais, não vai ser recurso próprio.
Mas esse está separado?
Esse também já está.
Já está guardado.
Está guardado. Eu pedi para a Ivone não gastar.
E aí também está agarrado a burocracia.
Não, o Mota, eu não posso botar tudo na burocracia, não. O Mota, o projeto está com a nossa arquiteta. Ela teve que parar, porque surgiu essa possibilidade de nós ganharmos dois postos de saúde do Estado. Um nós já ganhamos, o do Veloso. E o outro está também, que é um posto para 3 equipes que poderá ser feito no Padre Faria. Ao lado do céu, tá? Mas eu pedi para a Clarissa se dedicar a esses dois, porque eu tenho prazo até 30 de junho para entregar os projetos arquitetônicos, tá? Então eu pedi para ela segurar um pouquinho o leite.
O leite, né?
O Mota está na burocracia.
Tá.
O leite, não, eu não assinei solicitação de compra ainda, tá?
Ela está fazendo o projeto?
Ela está fazendo o projeto arquitetônico. Segundo ela, muito bom.
Mas esse é o dinheiro próprio da hora de liberar até mais.
Esse é dinheiro do Ministério, não é dinheiro da Prefeitura. Tá?
E esse não tem prazo para gastar também, não? Não tem prazo, não, para gastar?
Esse não tem prazo porque não é dinheiro de convênio. Esse é transferência
é involuntária, é transferência constitucional. Se fosse um convênio para reformar o moto e reformar o leite, eu teria prazo para gastar. Eu vou ter prazo para gastar esse do Veloso. Tá? Eu tenho prazo para gastar esses 585 mil de equipamento para atenção primária. Mas o do Mota e o do... Eu não posso deixar passar 6 vezes o montante mensal, porque aí eu bloqueio o recurso. Mas não tem perigo não, que a gente gasta com outras coisas, isso aí não tem o menor perigo. Tá certo? Então tá desse jeito.
Ô, doutor, demora muito não, o Mota, nossa senhora.
Dependendo da gente, entendeu? Não estressa nada.
Aproveitando a sua presença, tem possibilidade, principalmente na hora que o posto estiver funcionando lá de Mota, de contratar uma técnica de enfermagem, já faz falta demais, doutor. Esse profissional.
Lenzinho, eu recebi sua. Não foi requerimento, não, foi aquele outro. Indicação. Foi pedido de indicação, tá? Eu despachei para a atenção primária para estudar de novo o assunto. Entendeu? Porque o momento não é de
contratar. É uma coisa de ir lá para o piso, chegar no piso, você quer atender, é humilhante demais.
Pois é, mas eu tenho que estudar, Gina, entendeu?
Não, longe daqui, eu acho que lá tem que ser.
Não, eu entendo, mas...
É, não está mais difícil?
O momento não é de contratar. Eu tenho que primeiro ver com a atenção primária, assim, como é que está lá. Tem alguma outra solução que não seja contratação? Ou tem que ser contratação? Entendeu? Então, eu despachei, eles vão analisar isso, vão responder. Estela está aqui, não é Estela. A gente tem que ir devagar, porque infelizmente a demanda é grande, viu? Funcionário, saúde você faz com funcionário, com pessoas humanas.
É um negócio, olha a distância daqui.
Não, eu entendo.
Tem uma linha de ônibus direto para cá.
Eu entendo tudo isso.
Quer tomar uma injeção, quer olhar uma pressão, tem que ir lá na pista, vai sair aquele asfalto perigoso da BR ali.
O Pires fica 1 quilômetro de lá, né? Dá para ver o povo do Pires. Né? Eu sei. Pois é, mas sinceramente, Regina, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar, ver. Né? Por exemplo, às vezes, a gente, né? Tem posto que um técnico atende 2, entendeu? Não sei como é que tem que ver. Mas eu não posso, infelizmente, não posso assumir esse compromisso com você.
Mas
não, eu entendo. Eu sei. Não, tem um que mora mais pra cá um pouco, né? É Ouro Pretano que mora no Pires?
Não. Ela tá falando assim, na próxima, né? Se tem alguém formado.
Pois é, mas ela vai estudar e nós vamos tentar resolver, viu? Mas é um compromisso que eu não posso assumir. Eu tô cheio de demandas, entendeu? De pessoal e momento. Nossa folha está em 48%, 47%.
Mas é uma situação tão linda, doutor. Pai, pensa.
Não, entendo, é. Mas a demanda... Por exemplo, nós precisamos de 2 médicos de família, entendeu? Um para Santa Cruz, um para Antônio Dias, está tudo parado. Você entendeu? Então, o momento é difícil. Nós vamos ter que encontrar uma outra solução. Não tem... De farmacêutico, eu preciso de mais farmacêutico. O Conselho de Farmácia está aí visitando a gente, querendo pagar multa, entendeu? Então, assim, o negócio é complicado. Mas a gente sabe disso, viu? Só eu não posso falar assim, vai acontecer, porque não vai acontecer. Isso que é o problema.
Agora, aquela história que perdeu o dinheiro, perdeu o verbo, você não entende isso, não, né?
Na saúde, não, né?
Não, na saúde que eu estou falando.
Na saúde? Qual
verbo? Chegaram a falar porque não reformou o posto do leite, nem do moto, porque perderam o verbo.
Não, na saúde, não. Nós não perdemos verbo nenhum ainda, graças a Deus. Eu espero não perder. Nós estamos com um convênio de dificuldade com o Ministério. 225 mil, né, irmão? Convênio de 225 mil, que a gente queria comprar um veículo para Santa Rita.
Olha para o moto, não, doutor?
Não, esse era para Santa Rita. Era porque Santa Rita são 20... Hein? É, um tracionário. Aí, aquelas coisas que só quem... Você sabe, porque você já é administrador e tal. Mas assim, não... Não tinha no mercado uma especificação. Então, a gente não conseguiu gastar. O dinheiro está parado. Nós estamos com financeiro aí, né, Ivone? Nós estamos com financeiro, reformulamos a especificação, mandamos para o Ministério, está no Ministério para ver se eles aceitam a reformulação. Esse está perigando, a gente pode até ter que devolver.
Mas eu entendi, por que não?
Deixa eu falar com você. Esse dinheiro parece que é 2,5 milhões. Quanto é que agora não perder esse dinheiro?
225 225 mil?
225 mil. E tem contrapartida aí nesse meio. Eu não sei se é 200 mais 225, se é 225 mais uma contrapartida. É mais ou menos esse jeito. Esse dia, desde 2005, nós vemos comprar um ônibus ali. Um ônibus. Um ônibus para ser uma unidade básica de saúde itinerante. Ela está aqui, está lá, é um ônibus, com toda a estrutura. Só que nós não conseguimos comprar um ônibus com a estrutura.
Que eles pedem? Eles é que vivem.
Nós pedimos, nós formulamos um plano para comprar um ônibus com todo modulado para ser um posto de saúde ambulante. Entendeu? O ônibus existe, mas não existe um ônibus com o aspecto que a gente quer, com as divisórias lá, com menos acesso, com os equipamentos, a gente não consegue.
Tem uma empresa que ela monta carretas e ônibus, é do jeito que a pessoa quer.
Pois é, mas não é tão fácil não, porque se fosse fácil, nós tínhamos conseguido, porque o Léo, você conhece o Léo, ele dá a caça dele nesse negócio, igualzinho de doido dessa empresa que faz esse tipo de serviço, para a gente poder comprar. Aí o que nós fizemos? Nós tentamos, ao longo desse período de 2005 até agora, reformular o plano de trabalho. E o Ministério não aceitou, porque nós estávamos mudando o objeto. O objeto seria comprar um ônibus, esse ônibus ser transformado em unidade de base de saúde, um posto de saúde, e esse posto de saúde prestar serviço nos locais mais distantes. E tem que ser um ônibus.
Eu vou arrumar esse lugar para você, doutor. Gostei do lugar.
Pois é.
Transforma a carreta, um trem, qualquer coisa.
Ó, teria que ser um ônibus com tração para aqueles municípios nossos, tem estrada de chão. É, estrada de chão. Se chove, não passa. Por exemplo, tem que ser um carro com tração, um carro todo modificado para atender a demanda. Um bom objeto seria esse. E nós não conseguimos fazer isso aí. Aí nós tentamos fazer, por vez de comprar um ônibus, nós podemos comprar mais algumas vans, alguma coisa, e aí nós estamos usando o objeto. Porque o objeto é comprar um ônibus. E o Ministério não está aceitando a troca do plano de trabalho. Então, querido, você não pode, você prorroga o prazo. Ah, não pode, você prorroga o prazo. Então, se assim, empurra, já tem 2005 até hoje, não consigo comprar. Mas, nós socorremos, só quem souber, né, é bom entrar em contato com a gente, que a gente precisa dessa informação. Já fomos na Secretaria do Estado, o Léo pesquisa na internet, realmente está só uma dificuldade. Esse dinheiro está preso, esse dinheiro está aplicado, acho que já tinha duas notas por esse dinheiro, viu? E está constatado que o dinheiro está guardadinho lá, intacto e sendo corrigido porque está aplicado. Tá? Mas você vê o quanto nós lutamos para não perder dinheiro. Nós nunca perdemos dinheiro na nossa gestão, viu?
Parabéns.
Tá?
Porque não tem que ser que está perdendo dinheiro demais. O doutor, só para ter a minha, pelo menos na última, depois eu abro aí para ouvir. É, o negócio da retinoplastia, né? O negócio dos olhos, aqui da caminhada.
Não é Pilar?
Como é que tá? Deve ter que gravar na audiência. Repasso sexta-feira para o pessoal do live, as fichas estão preenchidas. Sexta-feira, a gente teve algumas dúvidas do preenchimento do formulário, foram sanadas, eu conversei com a pessoa hoje.
Ah, que bom.
Sexta-feira a gente está entregando.
Deu quantas pessoas?
12 pessoas.
12?
Sim.
Você é a senhora de Veloso? Você sabe dela? Tá vendo?
Eu não tenho interesse das pessoas.
Já não.
Não sei. Não tenho interesse.
Você está fazendo um monte de evento, está ficando dela 12 mil reais.
Depois a gente pode, né, se você quiser, a gente tem a relação, os dados direitinho das pessoas.
Obrigada, viu,
Cláudia?
Doutor, se alguém quiser colocar alguma coisa, alguém presente.
Pode.
Tem?
Do microfone aqui.
Tá não? Então você tem que. Santa Rita, você vai ter que levantar.
Boa noite, boa noite a todos, acho que todos bem aqui. Eu queria aqui agradecer ao seu irmão, pela parada aí ao nosso aqui. Ele, há mais de 15 anos, com o Conselho de Saúde, é um dos coordenadores que mais tem abertura, porque não é uma forma que tem que ver, não tem dia, hora, então ele é excelente profissional. Né? E espero que a gente consiga. Eu queria também, secretário do Conselho, que a próxima sessão de contas a gente convocou o Conselho. Auxílio Social Saúde e os vereadores. Eu acho que a Câmara também deveria fazer o mesmo exercício de casa e convocar os vereadores para participar. É muito importante a sensação de conta. Né? E do mais, eu queria só fazer duas considerações. Primeiro, com relação ao Conselho Social Saúde. Apesar de nós termos a votação complementar, enfim, o auxílio, mas é muito difícil, né? A administração do dinheiro para poder atender as necessidades do conselho dia a dia. A gente teria que simplificar isso melhor. E outra coisa, eu sempre falei com o irmão, eu falei com o Jantar ainda, com relação a essas viagens, principalmente para a Câmara do Estado. Nós sentimos uma vez esse momento, como a Câmara de Brasília, e chega em Brasília num hotel lá, mais baratinho, 120 reais, ontem à noite. Se você já comeu um BR, é 20, 30, 40 reais. Você tem que mudar, você tem que colocar, é 30, 40 reais. Você consegue 30 reais, você não faz nada. Nós somos lá com o Rio Bandeirante, uma tela de 40 reais, eu tinha que fazer amanhã. É o que eu tinha que ficar. Pegar a mão lá, jogar uma hora e 40 minutos para poder chegar no local que tinha que ir. Né? E mesmo assim, a gente teve que renovar o Rio Bahia, estava lá no Rio Bundes. Tá bem bom, mas se acabou mais isso. Esse companheiro estava só sem nada, inclusive tinha que colocar um lado para ir para dormir na rua, não. Falava para os familiares, ele recebia. Eu tive uma reunião outro dia com o doutor Juliano, né? Quando marcou um dia, vai estudar e sentar. E ver o que pode fazer isso fora do estado, como é que seria esse tipo de coisa.
A verdade é 180?
180, está tudo, né? Aí tem 5 tempo para passar a passagem.
O Brasil é braço.
Mais
só 180, ele está justificando que o valor que nós estamos passando, que é o decreto do autorizo, ele está na tabela 2, que é o direito de gratuidade do conselho, e é insuficiente, ele passou o dia.
Não tem
como fazer uma aumentação de
deslocamento.
Só para você vender uma água mineral lá é R$3,00. Você tem que tomar água para o seu lá. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria aqui também questionar. Um gargalo ali da Legoria é com relação ao transporte, principalmente o transporte terceirizado. Pena que o presidente, né, Pedro, não teria que criar a condição de saúde da Câmara. Né? Todas as câmaras estão fazendo ali no municipal, no estadual e até federal, e isso com a saúde, é que não querem ter essa condição de saúde. Essa condição de saúde, trabalhando junto com o conselho, dá para avançar muita coisa, inclusive essa questão do transporte. Principalmente o terceirizado. É um gargalo de sinceridade.
A única coisa que está pegando mesmo é isso mesmo. Todo mundo que mexe com saúde, eu perdi.
Está pegando pela frente, né? Ontem mesmo. Ontem, e foi uma coisa que nós falamos, só um lance para Belo Horizonte. Aí tinha um carro dos carros do convênio do Estado, parado lá, quieto, o senhor assistiu, pediu o motorista, entrei lá e mostrei para ele, e o jogo, né? Vou admirar no carro que entra do convênio. Até um dia que eu vi ali falando no rádio, da possibilidade, que hoje tem interesse mesmo dos três municípios, né, junto ao governo do estado, de criar o nosso consórcio. Mas, graças a Deus, que pelo menos nosso usuário vai ter um atendimento mais humanizado. Né? E carro foi do TTAP, que é lá, que é que era coisa de cafezinho, que esses carros, que tem tudo.
Mas é para que é isso?
É o ônibus que o estado fornece. Município, para os amigos, né? Mas só amigos que tem consórcio.
Só saúde.
Saúde.
Por que que eu falo? Mariano também rita aqui.
Tá, isso é ali.
Não estava havendo consenso entre os secretários, entre os prefeitos havia, muito interessante. Mas entre os secretários não tinha consenso. Tinha secretário, são apenas três e não tinha consenso. Tinha secretário que tinha dúvida, que não sei, conserta. Agora, nós tivemos uma reunião, semana, há 10 dias atrás, na Secretaria de Estado, com o secretário adjunto, compareceram os três prefeitos, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, e o secretário de Ouro Preto e o de Itabirito. Mariana não foi. E lá, eles fecharam lá com o secretário que vai ter consórcio na nossa micro agora. Os três prefeitos. Tá? E aí o que o Santa Rita falou, o Estado só repassa esse recurso para consórcio, ele não repassa para município.
E qual mais vantagens tem além desse transporte, na hora que fizer o consórcio?
Tem muitas vantagens, porque ó, o consórcio, você sabe que tem algumas demandas que um município só não consegue resolver. Vou te dar um exemplo, assim, alguns anos de alta, complexidade, né?
Essa fila vai ser aí, o consórcio vai resolver isso.
É, tá, entendeu? Essa fila, nós podemos, os três municípios, chegar a um acordo de termos um centro de especialidade médica comum. Entendeu? Em vez de cada um contratar um neuro, cada um contratar, entendeu? Por exemplo, lógico que isso não é simples, vai ter que trabalhar muito com essa coisa, mas é um exemplo. Outra coisa, Itabirito não repassa recursos para o CTI, alegando problemas legais, não sei o quê, não sei o quê. Não. Via consórcio, ele pode fazer isso. Ele tem um instrumento legal. Não, então, assim, o consórcio, ele atende uma economia de escala. Né? E ele desburocratiza muita coisa. Porque no Brasil não tem um ente federativo entre o município e o Estado. Né? O consórcio é uma tentativa de ocupar essa lacuna. Não, entre o município e o Estado tem o consórcio. Entendeu? Então, é uma coisa. E outra coisa, por exemplo, podemos fazer compras para os três municípios. Né? Vamos comprar 1 milhão de comprimidos, em vez de comprar 300 mil. Se você comprar 1 milhão de comprimidos, sai muito mais barato, não é isso? Então, eu visitei junto com o Pilar o consórcio lá de Ponte Nova, é muito interessante. Eles montaram um centro de especialidades médicas para atender, acho que é 50 municípios, 39, não sei. É, Ponte Nova é sede, referência, de 50 municípios. Então, Diogo de Vasconcelos, Acaiaca, municípios pequenos, quando eles precisam de consulta com especialista, tem um centro de especialidade que é financiado por todos. Né? Por exemplo, você não vai conseguir levar um endocrinologista para Acaiaca. Né? Mas se você colocar ele em Ponte Nova, ele vai atender 50 municípios, aí ele tem interesse de ir. Então, o consórcio é uma ideia vitoriosa. Nós aqui na Micro é que não tínhamos ainda chegado a um acordo.
Já tem data agora de assinar esse...
Tem uma reunião dia 26 com uma assessora do secretário de Estado que vem aqui reunir conosco, já para dar andamento. Tá? Ele ideia. Agora vai ter que ter trabalho. As câmaras vão ter que aprovar os protocolos de intenções. Entendeu? Vai ter que ser feito todo um trabalho com os vereadores, etc. Desculpa a interrupção do campo.
Só para trazer o direito, vamos trabalhar aí, porque a política tanto nacional como estadual é de trabalhar através do consórcio, né? Já está sendo feita dessa legislação e dentro disso aí o consórcio de fortalecer as micro-regiões. E nós somos com o vereador aqui, né? É um amigo com três municípios só, que é o Cleito, Mariano e Camilo. Né? Então, é isso que eu tenho que falar, gente. Né? Às vezes, uma vez, precisa governar o secretário, está cumprindo fielmente, né, desde o primeiro dia dele como gestor da saúde, a lei 8.689 que rege essa audiência pública que está falando de ser realizada aqui agora.
Ô, Sotardinho, aproveitando aí, qual
a
sugestão que você dá para
ver
a questão da
tomografia
para a gente chegar
no acordo lá com a Santa Casa? Ô, Reginaldo, você deixa aí conhecido lá hoje, eu fui na Santa Casa, conheci com o Luciano e conheci com o Marcelo Provedor. Inclusive, esse dia a gente foi lá para discutir uma coisa, tinha 6 tomografias para ser autorizada. Né? Nós fomos nos apartamentos lá, nos quartos, vimos os pacientes lá que estavam, né, em AVC e tal, e fizemos uma conta, eu falei com ele, o que é? Faz essas 6 tomografias, que o pessoal está precisando aí, e nós vamos sentar e discutir de forma que vai ser, né, vai ser pensativo isso aí. E fizeram, depois disso vai ter outros casos, está sendo conta gorda, né? Eu não sei se pediu que o senhor matou, ficou de viajando de Ariosaldo e André, para nós sentarmos e ver como que foi isso. Porque não dá para enganar uma pessoa na Santa Casa e ficar com a gente lá 3 ou 4 dias e a família, né, era o nome da rua, para ver quem vai pagar uma tomografia de 300, 400 reais. Eu entendo que o hospital.
Uma tomografia de 800 reais,
mas depende dela, né? Depende dela. A minha mesmo quebrou o braço, era 800 reais que pagava. Aí fizeram, né? Outra coisa também é o seguinte, tirar um paciente daqui, fica no hospital, vai em Belo Horizonte, não vai ter como lá. Então, Regina, até assim que já o senhor livre, a gente está conseguindo falar.
Mais alguém quer colocar alguma coisa ou quer questionar alguma coisa? Então, pronto, doutor. Conceição do Brida. Queria agradecer a presença, parabenizar. Eu sei que gerir saúde, né, doutor, é complicado. É, porque igual o senhor mesmo colocou aí, né, a demanda é muito grande e o seu curso, o cobertor é curto, né? Você cobre a cabeça e os pés vão fora. É, e pelo que a gente que vive antenado aí na rua...
O sistema de saúde é tão, tão polêmico que, além dos planos de saúde, né, os planos complementares que chamam, que vêm para priorizar as deficiências do SUS, é o contrário, eles surdam do SUS, né? Estou sabendo como é que ele faz isso.
Está uma briga aí, né?
É, sem contar as pessoas migrantes que tem. Não sei se vocês sabem, tinha um menino que era na sua casa, eu cheguei de manhã cedo, deu um chamou lá, eu sou da Rissa. Eu estou falando de uma maneira, ele caiu 10 mil reais. Como é que faz? Então eu lembro disso. Saúde, nós tudo se conta, depois eu explico o que nós fazemos aí. Só que, na pelo pedido do meu contato e tal, e esse mês nós fomos na casa e começamos a rastrear. A menina é piranha. Meio tirando, ele passou da casa, não se encontrou, aí comprou o medicamento, levou a menina, graças a Deus, ela está esperando. Tá.
Mas agora o que falou na vida humana, né, doutor? Até a hora tem que.
E agora, nossa, você está com a sua galera, vai ver que homem não está sendo um tipo. Claro que não consegui pagar um tipo de uma vez só esses, que o remédio que eu estou tomando um pouco. Mas, se você pagar 500 reais de remédio com ele, você não vai pagar um
tipo
de prejuízo. Mas você viu tantas pessoas que vêm de ouro, tirando, né?
É isso que eu estou falando. E assim, pelo que a gente tem percebido, o Santa Rita colocou muito bem, assim, um problema maior que a gente está sentindo, o gargalo maior é a questão do transporte. A secretaria deve buscar lá e ver o que, que pode ser feito. Não sei se. Não falar que tem muita ambulância quebrada, não sei se é verdade. Por causa desse problema lá com a oficina, né, com a autorizada. Então o problema hoje maior chama transporte, que o resto parece que está bacana. Então parabenizá-lo, porque no universo saúde, quer dizer que o Ouro Preto está muito bem. Quando o cara me disse assim, lá de Ponte Nova, quem dera se nosso hospital recebesse um terço do que o hospital, porque a prefeitura de Ouro Preto passa para o hospital do Ouro Preto, nós, a prefeitura podia fechar as portas e deixar por nossa conta. Quer dizer que a gente reconhece também que é difícil, a gente sabe o tanto que você é sério, te conheço, nós somos colegas de Câmara. Então, vamos trabalhar essa questão do transporte com carinho e esses focos mesmo, a questão do moto, se foi de longe, pensar com carinho essas coisas. Alguns postos que estão precisando de reforma, do moto mesmo, está uma vergonha, quando o pessoal de Congonhas fica rindo. Olha lá, ó, vai no pista, tudo funcionando bonitinho, moto está lá, aquela poeirona, esgoto, o posto caindo. Então, olhar com carinho essas coisas, que aí vai passar de 90% para 100%. Ok? No mais, obrigada, viu, gente?